A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. Estamos vivendo o momento do Círio de Nazaré e vamos falar hoje com um convidado especial que vai falar um pouco sobre a importância dessa religiosidade, da devoção à Nossa Senhora, a partir, lógico, do ponto de vista científico, acadêmico, que é o trabalho que a gente desenvolve aqui na Rádio Web, mas também o nosso convidado de hoje é padre, o padre José Maria Guimarães Ramos. Ele é doutorando do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA, é também mestre em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, além de filósofo e teólogo. Padre Ramos, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com a gente hoje. Bem-vindo à Rádio Web.
Obrigado, eu que agradeço por ter essa oportunidade, né, de falar sobre o meu trabalho. E, sobretudo, é um trabalho que para mim é muito, muito significativo, né, que eu estudo Maria já, sobretudo as aparições marianas, já há muito tempo, já há mais de 10 anos. E durante esses estudos a gente vem sempre tentando contribuir sobre um ponto de vista também científico para entender esse fenômeno religioso característico aqui de Belém e também de todo mundo, né? Que as aparições elas acontecem em todas as partes do mundo.
Antes do senhor falar especificamente desses trabalhos, uma curiosidade, de fato, eu acho que é um aspecto importante da gente mencionar, porque, lógico, com a própria evolução, o próprio desenvolvimento da sociedade moderna, contemporânea, como a gente preferir, de alguma forma foi colocado meio que em um antagonismo a ciência e a fé, ou a fé e a razão, né? E o senhor, como teólogo, como padre, tendo sua vida religiosa, mas o senhor também se dedica à produção de conhecimento. Como é que o senhor vê essa relação entre fé e razão?
Bem, essa relação, fé e razão, é uma relação que é indissociável, porque toda manifestação de fé, sobretudo a nossa cristianismo, ela aconteceu num ambiente, sobretudo no início do cristianismo, aconteceu num ambiente filosófico, né, da filosofia grega. E desde então nunca se separaram. Esse antagonismo aí que alguns pregam é fruto de ideias epistemológicas, enfim, de concepções da ciência, de concepções da religião, que tentam opor, e sobretudo nesse pensamento dicotômico, entre que diz que fé é uma coisa e religião é outra, quando na verdade nós percebemos que a nossa vida, todas essas dimensões estão juntas. Então eu acho que não separar em uma forma de oposição, acho que não é o caminho, mas eu acho que essas duas versões do espírito humano, ela tem que trabalhar e tem que dialogar sempre para que a gente possa compreender como os nossos fenômenos acontecem, sobre o ponto de vista científico e também sobre o ponto de vista da fé, daqueles que acreditam, da crença, enfim.
E outra curiosidade, como é, lógico que o senhor tem a sua atividade sacerdotal, mas como é que o senhor concilia isso com essa sua vida acadêmica também?
É um pouco difícil, né? Mas, assim, a gente pensa às vezes que o padre só tá na paróquia, mas não. Nós temos atividades científicas também, sobretudo na área das ciências humanas, trabalhamos nas universidades, a nossa própria formação exige isso, né? Todo padre é obrigado a fazer filosofia e teologia para que possa exercer também o seu ministério sob o ponto de vista das ciências, sobretudo do conhecimento humano.
E a sua vida acadêmica, como é que o senhor chegou à UEPA e agora à UFPA?
Bem, eu fiz filosofia e teologia pela Igreja Católica, eu fiz a filosofia aqui em Belém, a teologia em Roma, e quando eu terminei a teologia eu voltei para Belém, e como lá eu estudei aparições de Maria, aqui eu quis também continuar, porque eu vi que, no caso aqui, o Círio, ele teve origem numa aparição, por incrível que pareça, ninguém acredita às vezes, uma Maria apareceu mesmo para Plácido, apareceu, em forma de imagem de santo. E que é uma das categorias, uma das formas de Maria se manifestar. As aparições, elas são, tem muitas formas de Maria aparecer. Enfim, e quando eu cheguei em Belém, eu tenho professores, né, que lecionam, que eram meus professores e que lecionavam na UEPA, Ciência da Religião. Então eu me interessei por estudar sobre o ponto de vista da ciência da religião, das ciências da religião, e também, sobretudo, pelo ponto de vista da sociologia e da antropologia. E aí eu comecei essa trajetória acadêmica e vim parar aqui na UFPA, nesse programa aqui, que também estuda a mesma coisa, né? Agora eu estudo, dentro do contexto das aparições, eu estudo os milagres de Maria em Belém. como esses milagres, eles fazem parte também desse contexto religioso.
Agora, falando um pouco justamente desse seu trabalho, primeiramente na dissertação, no mestrado em Ciências da Religião na UEPA, padre, o senhor falava justamente dessa aparição mariana ao Caboclo Plácido, que é datada, né, do ano de 1700, mas fazendo uma relação entre essa religiosidade popular, né, amazônica, né, mas também abordando isso, porque lógico há essa tradição da devoção à Nossa Senhora no contexto português, não é isso?
Isso. O meu interesse, sobretudo nessa questão de Maria em Belém, foi entender como essa religiosidade, né, que não é daqui nossa, mas veio de Portugal, e é uma religiosidade da Igreja Católica, como esta religiosidade veio chegar aqui, é claro, veio com os portugueses, né, com os colonos, e aqui se fundiu com o imaginário das pessoas que viviam aqui, indígenas, também se fundiu com o imaginário africano, e aí forjou uma espécie de espiritualidade, ou de religiosidade, que apesar de ter essa raiz europeia, que a gente chama a raiz universal do cristianismo, mas também aqui se encarnou e adquiriu formas peculiares. Então essas coisas que eu tento buscar e estudar nessa minha dissertação. Então eu procuro entender como esses símbolos, eles se regionalizaram e construíram uma forma peculiar de devoção a Maria que se encontra aqui em Belém.
E padre, nessa questão da aparição ou da origem da devoção à Nossa Senhora aqui no Pará, de alguma forma não sei se há registros históricos de fato, mas há essa menção à tradição de Vigia de Nazaré, né? O senhor cita um pouco desse trabalho ou tem algum dado sobre essa origem em Vigia, ou o senhor se foca justamente aqui sobre Belém, como é que é?
Eu me foquei mais em Belém, mas Vigia é importante porque também faz parte da mesma devoção. Então, alguns dizem que Vigia é mais antigo, outros dizem que não, enfim. Mas o importante é perceber que como Maria, ela chega nessa região e ela começa a catalisar, a trazer para si e também aglutinar todas as pessoas que estão aqui, né? Índios, caboclos, negros, europeus, e como essa religiosidade, ela consegue harmonizar, que quando Plácido encontrou a imagem de Nossa Senhora em 1700, Belém vivia um contexto histórico, político, muito conturbado, e também social, de pobreza muito grande. Então ali se criou um ambiente ideal para uma aparição de Maria. E é sobretudo isso que eu me debruço, né, de mostrar que a origem do Ciro foi realmente, teve origem em uma aparição, ou seja, mas o Plácido achou a imagem. O achado de imagem, né, para a teologia e também para os estudos sociais, é uma forma de Maria se manifestar, por isso que eu uso o termo hierofania, ou seja, uma manifestação do sagrado. E uma prova disso são os milagres que aconteceram imediatamente depois que Plácido encontrou a imagem. Aí muita gente diz, o Ciro começou em 1791, começou ali, mas a origem dele foi em 1700, com o achado de Plácido.
E como o senhor comentou, no seu doutorado o senhor está justamente estudando essas narrativas, né, dos milagres na devoção à Nossa Senhora, relacionando, lógico, com a continuidade da aparição da imagem, e creio que isso vai se desenvolvendo, né, até chegar ao que é de fato hoje o Ciro. Como é que é esse trabalho do seu doutorado, professor?
Sim, o meu doutorado eu iniciei este ano, e tem como tema os testemunhos de milagre, né? Sob o ponto de vista da ciência, não tem como a gente pegar um milagre e torná-lo um objeto científico, mas os testemunhos sim. Então as pessoas testemunham aquilo que elas experienciaram, sob o ponto de vista religioso, que nós chamamos milagre. Então são esses testemunhos que eu quero analisar, como esses testemunhos eles expressam essa religião, como eles expressam o sentimento das pessoas, como as pessoas veem o mundo através da religião, através de um milagre, e como o mundo ele se apresenta para um devoto, né? Que é claro, diferente do mundo hoje que a gente vê assim na sociedade. Então, o meu objetivo, sobretudo, é perceber como esses discursos que parecem hoje já fora de moda, eles ainda fazem parte da vida de muita gente e tem muita força, né? Se a gente for pegar, por exemplo, se for colocar no mecanismo de pesquisa na internet, a palavra milagre vai aparecer milhões de coisas. Então é uma coisa hoje que acontece muito. Recentemente foi lançado um filme, né, nos Estados Unidos que tem como tema milagres. Enfim, é um tema que é curioso e que muita gente pesquisa, muita gente estuda, porque são fatos que acontecem. Então acho que, sob o ponto de vista da religião, eu como padre, sob o ponto de vista científico, nós temos muito o que aprender sobre esses milagres, essas manifestações do sagrado, né?
E o senhor está nessa pesquisa, pretende se ater ao que é contado de testemunhos, de milagres do passado ou do presente? Porque hoje devotos são milhares, milhões, na verdade, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a gente pode ver aí no Sírio, né? Como é que o senhor vai selecionar esses testemunhos?
Tem muito material, né? Às vezes, assim, eu falo, conversando com amigos, olha, eu estou estudando milagres, aí o amigo diz, olha, aconteceu um milagre comigo, e começa a narrar a sua experiência de milagres. Então, é uma coisa que vem espontânea. Então, eu tenho muito material, com certeza, não vou encontrar muito material, e a seleção, eu não digo que aleatoriamente, mas eu vou traçar um padrão de como essas narrativas, elas são colocadas, ou melhor dizendo, esses testemunhos, e a partir desses testemunhos analisá-los, comparando-os ou com alguma teoria para interpretar como o sagrado, ele ainda tem voz hoje na nossa sociedade, sobretudo hoje, né, que a religiosidade parece que está renascendo nesse contexto em que vivemos.
E do ponto de vista histórico, o senhor vai também resgatar alguma história interessante sobre o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré ou sobre a devoção à Nossa Senhora?
Eu pretendo contextualizar esses testemunhos num quadro maior, né, de como eles acontecem, como eles foram estudados no mundo, né, como casos mais famosos, assim a gente pode dizer, como, por exemplo, Lourdes, aparições de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, também algumas experiências, sobretudo...
Então não são voltados somente para a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, não.
Sim,
né?
Mas sobretudo, a partir desses testemunhos que já foram analisados, eu também quero analisar como essas narrativas, esses testemunhos de milagres estão acontecendo no âmbito de Belém.
Uma curiosidade sobre essa questão dos milagres, né? A Nossa Senhora, a gente, lógico, observa pelo Sírio, né? Mas há muitos registros, né? Pela própria história oral, vamos dizer assim, né? Uma história que eu acho curiosa é do Brigue São João Batista, relacionado ao Sírio, né? Que ele estava prestes a naufragar, ou naufragou, e teria sido salvo por um outro barco que carregou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, né? Tem muitas histórias curiosas, né, professor?
É muito interessante, porque aí a gente percebe como a narrativa ela vem de longe. Nossa Senhora de Nazaré em Portugal era cultuada como Nossa Senhora dos Navegantes. Portugal sempre teve uma vocação para o mar, né? Então, de origem, ela é a protetora dos navegantes. Então, os navegantes, eles invocam Nossa Senhora, né? E, sobretudo, na minha dissertação, eu trabalhei o símbolo principal de Maria, o símbolo de mãe. O símbolo de mãe é aquele símbolo que agrega, né? Quando a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente chama é mãe, né? O menino é Nossa Senhora, é automático. Então, essas invocações de Maria nos momentos de perigo acontecem com todo mundo. E às vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente está vivendo um contexto de milagre e nem se dá conta. Então, tem narrativas, pessoas que escrevem, pessoas que contam, mas também acontece muito na vida comum, cotidiana de qualquer devoto.
E para a gente fechar esse programa, lógico, retomando, o senhor é padre, ele também está fazendo doutorado, pesquisador aqui na universidade, né? E como é que o senhor tem acompanhado para esses trabalhos ou mesmo para a sua vida religiosa, né, essa intensa produção? Porque eu creio que tem aumentado muito essa produção de conhecimento, de fato, sobre o que é o Sírio, sobre o que são essas devoções, né? Como é que o senhor acompanha isso?
Sobretudo quando o Sírio passou a ser transmitido, né, pelo rádio, pela televisão, ele ganhou uma proporção muito maior ainda. E a partir disso, vendo toda essa produção, eu vejo sob um ponto de vista muito positivo, que ao mesmo tempo que divulga, que mostra a nossa cultura, que se expande, que vai para outros lugares, ao mesmo tempo é uma forma também de nos voltarmos para conhecer essa nossa própria cultura, a nossa religião, como ela acontece, enfim. Então, eu acho que esse vasto material que tem sobre o Sírio é muito interessante a gente pegar realmente e começar a analisar para que a nossa cultura seja melhor compreendida e divulgada também, né?
Padre José Maria, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. O senhor quer deixar alguma mensagem final nesse momento especial? Lógico que a gente vive um momento especial para a religiosidade, para a cultura do paraense ou mesmo aqui para o nosso ambiente acadêmico.
Bem, eu agradeço o convite de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Agradeço a todos os meus professores e desejo a todos um feliz Sírio, que tenham um Sírio abençoado, com muita paz, muita tranquilidade e que possamos, sim, sob o manto de Nossa Senhora, continuar as nossas vidas sempre dentro da paz de Deus.
Muito obrigado, Padre José Maria Guimarães Ramos, foi o nosso convidado de hoje aqui do FPA Entrevista. Obrigado mais uma vez ao Padre José Maria Guimarães Ramos, obrigado também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. o programa UFPA Entrevista, que é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Adri Azevedo, gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição é de Sandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.